Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui para um episódio sobre NBA. Programa de hoje especial sobre a grande notícia na NBA atualmente e eu quero destrinchar o assunto Philadelphia 76ers, porque tem muita coisa errada no Philadelphia 76ers nesse momento. O time tem a pior campanha na Conferência Leste, são 2 vitórias e 12 derrotas, o time numa crise gigantesca que só se acentuou depois de vazar na imprensa a história sobre a reunião entre jogadores e comissão técnica, supostamente de portas fechadas, mas que em questão de minutos vazou para a imprensa e colocou um grande foco nos problemas envolvendo Joel Embiid, né? A grande estrela do Philadelphia 76ers, MVP da temporada 2022-2023. Só jogou 4 partidas esse ano enquanto se recupera de lesão. O Paul George está machucado novamente, a mesma lesão que tirou ele do início da temporada. Então, assim, as raízes desses problemas vão lá de trás, desde a época do processo. E é uma época que eu acompanhei muito de perto, porque, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que se interessa muito por analytics, análise de dados e esse tipo de abordagem, e o processo era tudo basicamente sobre isso. Então temos muito a falar sobre o Philadelphia 76ers hoje, programa solo, eu e você, ouvinte. Eu vou postar esse programa no site, mas eu vou postar aberto para todo mundo escutar no site. Se você curtir, se torne apoiador, R$14,90 por mês, caradosesportes.com.br, você se torna apoiador, tem desconto para quem assinar plano de 1 ano. Mas vamos lá, vamos para a reunião, que é o estopim. O 76ers já estava em crise pela péssima campanha que o time fazia, mas a crise foi deflagrada quando sai a notícia de Tyrese Maxey e Joel Embiid aparentemente batendo cabeça. O que saiu na reportagem do Shams Charania é que o Tyrese Maxey e o Joel Embiid são amigos, mas um não deixa de cobrar o outro, né? E o Tyrese Maxey cobrou o Joel Embiid pelos constantes atrasos do pivô, atividade do time, reuniões e treinos e tudo mais. Aparentemente o Embiid aceitou as críticas, mas disse que nem sempre entende o que o Philadelphia 76ers está tentando fazer. Teve crítica ao Nick Nurse, segundo essa reportagem. Quem é a fonte dessa reportagem é um assunto muito interessante também, mas segundo essa reportagem do Shams Charania, os jogadores cobraram o Nick Nurse que ele seja mais enérgico com o time, enquanto o Nick Nurse, em contrapartida, pediu que os jogadores se esforcem mais nos treinos e prestem mais atenção nos detalhes, né? E quem que vazou essa história? E tá rolando uma teoria no Twitter, que, assim, Twitter, né, você tem que levar muito em consideração as suas fontes, mas existe um ponto objetivo, porque esse perfil, um perfil que cobre o Toronto Raptors lá no, não sei se é dos Estados Unidos ou do Canadá, na reportagem, o Shams Charania escreve que o Tyrese Maxey, ele falou sobre o elefante na sala, né? E elefante na sala, a gente sabe, né, que é uma expressão, né, que é quando tem algo flagrante acontecendo, mas ninguém dá atenção. E é uma expressão que o Nick Nurse gosta de usar. Tudo bem, é uma expressão muito comum, mas ele gosta muito de usar. E supostamente o Nick Nurse tem um elefante na mesa dele, no escritório dele, como forma de lembrar que o time não pode deixar de... Assim, não pode deixar o elefante na sala, né? Tem que sempre abordar e atacar o grande problema e tudo mais, né? Então, não tem como confirmar. O fato de ter o Nick Nurse sendo cobrado, mas também devolvendo, eu acho que não invalida. Então é possível que seja o Nick Nurse, né? Mas enfim, alguém vazou essa reunião que foi convocada pelo Kyle Lowry, né? Que ele não é o cara que tá mais tempo no 76ers, mas é o jogador mais velho do elenco, né? Então faz sentido ele convocar a reunião. E o grande perdedor disso tudo é o Joel Embiid. Porque ele vai fazer 31 anos em março. Ele precisa ser cobrado pelo Tyrese Maxey, que tem 24 anos, acabou de fazer 24 anos esse mês. Pega muito mal, porque a sensação que dá é que o Embiid nunca vai entender. Nunca vai entender o que é necessário para, além de ser um grande jogador, o que ele é, um grande jogador, mas para dar o último passo, né? E eu não tô pedindo que ele seja o LeBron, porque o LeBron, ele é uma combinação de... Ele talvez seja o melhor atleta, pura e simplesmente, falando em atleticismo, na história, não só do basquete, mas dos esportes. Ele é provavelmente o jogador mais inteligente da história da NBA e o mais dedicado. E aí você soma os três fatores, você tem o LeBron jogando em nível de All-NBA com prestes a completar 40 anos. Esse é um extremo. Mas, assim, normalmente, a grande estrela, em algum momento ele entende o que ele precisa fazer para dar aquele último salto, né? Para chegar na final de conferência, para chegar na final da NBA, né? Não que ele... Muitos não são campeões, e o Embiid, ele vai entrar no, na lista ali dos grandes jogadores que não foram campeões. Mas ele nunca pareceu entender que ele precisa chegar na temporada em forma. Ele nunca apareceu na melhor forma física. Ele precisa jogar um basquete que faça ele elevar os companheiros de nível. Ele precisa sacrificar parte dos números dele pro bem do time, pro time ser competitivo. Ele nunca entendeu isso. Ele teve muito azar com lesão? Teve. Parte dessas lesões, parte considerável, principalmente nos playoffs, são azar mesmo. Ele, tipo, levar uma pancada na cabeça do Pascal Siakam e quebrar a cara. Isso daí é azar. Lesão muscular tem muito a ver com ele não... Parece que ele nunca tá na melhor forma física, né? E isso vai cobrando um preço, né? Ele chega agora com 30 para 31 anos. Ele é um jogador lento em quadra, né? Tudo bem que ele tá voltando de lesão e tal, mas a gente já viu isso nos playoffs da temporada passada. A gente viu isso bastante nas Olimpíadas. Mais sobre as Olimpíadas em breve. E esse retorno dele agora, ele parece mais lento do que nunca. E pra mim, um número que exemplifica muito isso é a média de rebotes dele, 7,5 rebotes por partida. Para um cara do tamanho dele, é muito pouco. Mas ele claramente não tem a mobilidade ali, ele não protege bem o rebote, nunca foi a grande força dele, mas é algo que ele vem piorando. E ele não é mais o jogador defensivo que ele era. E por que que ele jogou as Olimpíadas? Ele terminou os playoffs muito baleado, e ele vai para as Olimpíadas. Assim, tirando a questão de defender os Estados Unidos versus defender Camarões, eu acho que ele nasceu em Camarões, foi quando era adolescente para os Estados Unidos, né? A maior parte da vida dele, quase ali, ou pelo menos metade da vida dele, ele mora nos Estados Unidos, então é justo ele ter as duas cidadanias e se julgar um cara metade camaronês, metade dos Estados Unidos. Mas a minha sensação, e de muita gente, é que ele quis jogar essas Olimpíadas para quando chegar ali ele se aposentar e forem falar dos prêmios e tal, sei que, ah, ele foi campeão olímpico e tal, mas tem uma brincadeira do Ryan Russillo, que é um comentarista de NBA, né, analista, podcaster e tal, nos Estados Unidos, né, que ele fala que quanto pior é o caso de um jogador para entrar no Hall da Fama do basquete, é mostrado por quão rápido citam a medalha olímpica, a conquista da medalha de ouro, né? Ele fala isso sobre o Carmelo Anthony, né? Que o pessoal sempre, um dos primeiros pontos são as medalhas de ouro, né? Porque ele não tem a conquista na NBA. E o Embiid claramente é isso, né? Pô, ó, tem um título aqui. Conquistei uma medalha de ouro, você não pode falar que eu nunca venci nada, né? E forçou a barra claramente, ele não parecia 100%, ele jogou bem contra a Sérvia. E ele foi importante, mas ele não estava 100% e seria muito melhor pro 76ers se ele não tivesse jogado as Olimpíadas, né? Porque, sim, mudou a forma como você vê o Joel Embiid por ele ter uma medalha de ouro com os Estados Unidos? Não melhorou, ele mal comparando, é o Kevin Durant, não, eu sou campeão da NBA, eu conquistei 2 títulos, mas ele é campeão, ele foi muito importante naqueles títulos, muito mais do que o Joel Embiid na medalha de ouro, mas tem títulos e títulos, né, e os títulos do Kevin Durant não são tão valiosos, por exemplo, quanto o título do Dirk Nowitzki em 2011 com o Dallas Mavericks, né, tem títulos e títulos, e essa medalha, beleza, você tecnicamente você não vai poder dizer mais que o Embiid nunca foi campeão, mas muda a forma como a gente viu o Joel Embiid? Não, a prioridade dele deveria ter sido o Philadelphia 76ers. E isso, todo esse histórico do Embiid, você pode ir lá atrás, em 2014. O Embiid, ele não joga a primeira temporada dele, não joga a segunda temporada dele e joga 31 partidas na terceira temporada dele, no meio do processo, né? Que o processo foi quando o 76ers contrata o Sam Hinkie, que era um assistente do Daryl Morey na época no Houston Rockets. Daryl Morey que começa com a revolução lá de analytics e análise de dados, vamos arremessar mais de 3, vamos tancar para uma escolha melhor no draft e tal. E o objetivo do Philadelphia 76ers era perder o maior número possível de jogos para ter as piores campanhas possíveis, as melhores escolhas no draft possíveis e selecionar bons jogadores. Eles selecionam o Joel Embiid em 2014, sabendo que ele não jogaria o primeiro ano, era o mesmo draft do Andrew Wiggins, do Jabari Parker também, e ele não joga na temporada seguinte também. Nunca teve uma pressão do Philadelphia 76ers aí nesse começo de temporada para o Embiid jogar, porque o time tava no modo ali que, pô, vamos perder jogos, não importa o que aconteça e tal, né? Então, eu sinto que isso meio que já planta a primeira semente na cabeça do Embiid, né? E tem uma história que voltou à superfície, né? Com essa história, nova história, envolvendo Joel Embiid e suposto comportamento dele. Um livro sobre o Philadelphia 76ers nesses anos do processo, do Yaron Weitzman, que basicamente fala que em 2015, o Embiid nem estava jogando ainda, ele ainda estava machucado, a comissão técnica do Philadelphia 76ers convocou o Brett Brown, que era o técnico da equipe, basicamente para fazer uma reunião dizendo que eles não aguentavam mais o Embiid, que o Embiid desrespeitava todo mundo. E, enfim, ele já era um problema antes dele jogar. E parece que nunca foi consertado, né? Ele nunca teve uma voz forte ao redor dele, né? E o Brett Brown, os 76ers insistiram nele por muito mais tempo do que deveriam. Acho que é um dos grandes erros. Tem muitos erros nessa era do processo que foram azar. Esse foi um erro mesmo, porque o Brett Brown, ele deveria ter sido demitido uns 2 anos antes. E a não demissão dele custou a saída do Jimmy Butler. Porque eles fazem uma troca muito boa pelo Jimmy Butler, adquirem o Jimmy Butler, E aí você tem aquele núcleo com Ben Simmons ainda jogando bem, Jimmy Butler, J.J. Redick, Tobias Harris, Joel Embiid, que é um time que perde no jogo 7 pro Toronto Raptors em 2019, que seria campeão da NBA, né? E ele tinha um relacionamento muito ruim com o Jimmy Butler. E eles basicamente... Tem muito aquela história do Jimmy Butler falando: ah, Tobias Harris over me, né? Tipo, escolheu Tobias Harris e não eu. O 76ers não escolheu Tobias Harris ao invés do Jimmy Butler. Eles escolheram o Brett Brown ao invés do Jimmy Butler. Porque o Brett Brown ficando, o Jimmy Butler, ele já falou numa entrevista, né? Que antes mesmo do fim da temporada, ele já tava conversando com times ali pra saber pra onde que ele vai. E aí ele vai pro Miami Heat. Então, esse foi um grande erro. E o Jimmy Butler, eles trazem o Doc Rivers depois. Outro erro. E o Joel Embiid até hoje elogia muito o Jimmy Butler. E dá pra ver que o Jimmy Butler era um cara que o Embiid respeitava. E pelo que a gente conhece sobre o Jimmy Butler, eu acho que ele seria a liderança que o Philadelphia 76ers nunca teve ao redor do Embiid. Porque a gente lembra no ano seguinte o que acontece. Tem a briga entre aspas, Joel Embiid e Ben Simmons, que o... assim, não tem como defender o Ben Simmons, mas o Joel Embiid joga o Ben Simmons no fogo, e o Philadelphia 76ers fica todo ao lado do Joel Embiid. Claro que o Ben Simmons, aquele lance com o Trae Young, era indefensável, mas é mais uma vez o time ignorando tudo, todas as falhas do Joel Embiid. Tudo tá certo, Embiid. Ben Simmons é 100% culpado. E aí, eventualmente, eles demitem o Doc Rivers. Eles contratam o Nick Nurse, que é um bom técnico. Não tá fazendo um bom ano, mas é um bom técnico. E nada muda. E aí volta aquela minha teoria, quer dizer, não minha teoria, teoria do Twitter, de que tem cara de ter sido o Nick Nurse que vazou essa história, porque é uma forma do Nick Nurse colocar pressão no Embiid, né? Já que, aparentemente, se o cara não se dá o trabalho de chegar na hora pra treino, pra, enfim, as atividades do 76ers, claramente ele não tá respeitando o que o técnico pede, né? E aí você volta a questão do processo, né? E eu acho que o Embiid... é muito triste, porque o Embiid, ele tem o quê? Mas quantos anos em alto nível? Ele vai fazer 31 anos. Ele teve 2 anos bem saudáveis, conquistou o MVP dele, foi segundo colocado para MVP 2 vezes, se tornou uma obsessão dele ser MVP, e a forma como o Philadelphia 76ers fez campanha, ele e o Daryl Morey, pelos bastidores, criou um ambiente de tá todo mundo contra o Joel Embiid e todo mundo só ama o Jokic, por isso que o Jokic venceu o prêmio, por isso que acho que um desses prêmios ele perdeu pro Giannis também, e todo mundo odeia o Embiid, e aí cria-se essa animosidade e beleza, ele conquista o prêmio eventualmente e depois disso nada, né? E mesmo no ano que eles vencem o MVP, né? 76ers não vai longe, né? Perde na semifinal mais uma vez pro Boston Celtics, né? Então a equipe traz o Paul George, que no papel foi uma boa contratação. Acho que dá pra dizer ótima, porque ele complementa muito bem no papel o que o Maxi e o Embiid têm. Você precisava de um cara entre eles. Mas ele tá com a segunda lesão óssea em, porra, 2 meses com o time. E aí, porra, isso foi demais. Ele tem o podcast dele, né? Podcast P, que é um podcast aparentemente de muito sucesso. Nunca escutei, mas aparentemente é muito escutado. Nem todo podcast desses jogadores são bons, né? Mas aparentemente esse é. Aparentemente esse tem público e tal. E aí o podcast dele basicamente tem uma thumbnail falando: ah, teve reunião do 76ers, vazou. E o que é o próximo passo pro Philadelphia 76ers? O cara tá fazendo um clickbait, aquela manchete que chama atenção, com o próprio time. Cara, isso é muito bizarro. Muito, muito bizarro. Acho que se você der um soro da verdade pro Paul George, a prioridade dele é o podcast dele. Não é mais jogar. E algumas declarações saindo dos Clippers, né, te levam a questionar se no fundo, no fundo, os Clippers são felizes pelo Paul George ter saído, né? E enfim, eu acho isso muito bizarro, o jogador fazer. Assim, eu não sou contra o jogador ter podcast, muito pelo contrário. Eu acho muito legal. Mas assim, tipo, Draymond Green fazer um podcast falando do jogo que o Warriors perdeu logo depois do jogo, que ele bateu em alguém. Eu acho isso muito bizarro. Eu acho que ele tem um podcast, falar sobre basquete em geral, falar sobre os outros assuntos da liga e tal, não sei o quê, mas o que que ele tem a ganhar falando sobre uma polêmica envolvendo o próprio time dele? Uma polêmica que ele nem estava envolvido diretamente, porque o que saiu na reportagem, o Paul George não foi citado, não foi cobrado por ninguém e tal. Então eu acho isso muito bizarro. E assim, 76ers, dá pra dizer que o fracasso foi um fracasso. O processo foi um fracasso. E tem muito azar envolvido. O resultado do processo é um fracasso. Eu acho que o processo do processo foi o processo correto. Tirou os 76ers de anos de. Eles eram basicamente Chicago Bulls por muito tempo. E o objetivo era tirar eles desse marasmo, né, desse purgatório. Só que nesse caminho, eles, pô, tem o draft de 2017, que eles selecionam o Markelle Fultz ao invés do Jason Tatum. Tem 2015, que eles selecionam o Jahlil Okafor, que não dá nem para culpar tanto, porque na época era uma escolha que as pessoas defendiam. E assim, o Porzingis foi selecionado logo depois, teria sido uma escolha melhor. E aí se você descer muito e falar, pô, eles deveriam ter selecionado o Devin Booker. Pô, mas ninguém especulava o Devin Booker ser a terceira escolha geral, né? Ele foi a 13ª escolha, né? Então não dá para falar também que, pô, eles erraram e tal, porque aí é ser engenheiro de obra pronta. A mesma coisa o draft de 2016. O Ben Simmons era a escolha. Em retrospecto, o Jaylen Brown teria sido uma escolha melhor? Teria, claro. O próprio Brandon Ingram teria sido uma escolha melhor, né? Mas na época o Ben Simmons era indiscutivelmente a primeira escolha geral, né? Então eles deram muito azar. Agora, insistir no Brett Brown não é azar, foi erro mesmo. Insistir no Brett Brown custando o Jimmy Butler foi erro. Contratar o Doc Rivers foi erro. Cara, é difícil. O caminho pro Philadelphia 76ers seguindo em frente, eu acho que o time vai melhorar nessa temporada. Não acho que vai ser a pior campanha da NBA. Eu ainda, se eu tivesse que dar um palpite hoje, eu diria que é um time de play-in. Porque o time tem muito talento ainda, né? E tem um calor espetacular no Jared McCain que, assim, é legal. Eu sou culpado de fazer piadinha do Jared McCain com os TikToks, né? Mas é uma coisa da geração do Jared McCain, né? Ele é um garoto de quê? 19 anos? 20 anos? 20 anos. É uma coisa da geração dele. Assim como os jogadores, sei lá, nos anos 2000, 2010, normalizaram os caras jogarem videogame, né? Que antes a geração ali do final dos anos 90, início dos anos 2000, deveria achar um absurdo, coisa de criança. Hoje em dia é normal, o LeBron viaja com o videogame dele. É a mesma coisa fazer TikTok, né? É a coisa geracional, não tem problema nenhum. Ah, pintar a unha, problema nenhum. E ele tá jogando muito bem. Eu acho que os 76ers, o destino deles é ir pro play-in, quem sabe chegar na primeira rodada dos playoffs e perder de novo. E não ir longe de novo. Eu não sei o que vai ser feito do Embiid. Meu palpite seria que eles vão com o Embiid até o fim. Até quando não for mais possível. Até quando não tiver mais nenhuma possibilidade de achar que ele possa ser o cara ali do ápice nos playoffs. Alerta de spoiler. Eu cairia da cadeira se o Gabriel do futuro entra aqui no meu quarto agora e me diz, pô, Gabriel, vim aqui de 2027 pra te falar que o Embiid foi campeão com o Philadelphia 76ers. Porque ele não entende o que é importante, o que é necessário pra ser campeão. Ele nunca abraçou e agora com 30 anos, agora com 30 anos, pô, agora eu vou cuidar do meu corpo. Agora eu sei lá, virar vegano, vou fazer os treinos do LeBron e tal. Mas o LeBron não é o LeBron porque ele começou a fazer isso agora, porque ele faz isso agora, porque ele faz isso há 15 anos. Ele, de novo, muito azar com lesões. Jogadores do tamanho do Embiid costumam se lesionar mais, porque é um cara gigantesco correndo de cima pra baixo. Mas eu não sei se tem como salvar. E aí você... E é engraçado você pensar, né? Porque tem muita gente que acompanha a NBA há pouco tempo, né? Há uns 6 anos atrás, o Embiid era um dos jogadores mais populares da liga, né? Ele era uma baita personalidade. E hoje a opinião pública virou toda, né? Porque, pô, aquele vídeo lá dele... parecia que ele tava flopando no lance livre, que na minha verdade, eu acho que ele arremessou e a bola tava indo um pouco torta, e ele meio que tentou ali, é um reflexo. Não acho que ele flopou, né? Mas ele é um cara que cava muitas faltas, o que é péssimo de se assistir, é. Mas lance livre, chegar no lance livre, é muito eficiente, uma forma muito eficiente de pontuar. Então, você pode questionar o método, mas não os resultados. Mas, não é legal de se ver o Embiid jogar. E ele não defende mais como ele defendia, ele não pega rebote, e ele para o ataque. Então, é uma pena, porque ele era... É foda falar isso de um jogador que foi MVP, né? Mas eu sinto que ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. Eu acho que os 76ers cometeram muitos erros no caminho. E o copo meio cheio pro torcedor do Philadelphia 76ers é que, seguindo em frente, eles têm um recorte com um potencial muito grande. Eles têm Tyrese Maxey com 24 anos, Jared McKinnon com 20 anos, que, assim, eu acho que um dos dois vai ser MVP? Não. Vai ser um primeiro time ao NBA? Também não. Mas você tem algo para construir, né? Você tem caras ainda com futuro pela frente, mas eu sinto que essa janela do processo, pensando no Joel Embiid literalmente como o cara do apelido, o processo, eu acho que os 76ers desperdiçaram. Eu acho que hoje a janela continua aberta? Continua. Mas muito, muito pequeno. E você olha para os times da NBA atualmente no leste, né? Boston Celtics, New York Knicks, Cleveland Cavaliers e até times que estão em ascensão, por exemplo, como Orlando Magic. Qual a chance do 76ers vencer numa série de playoffs? Pouca. Até porque a gente tem um monte... Paul George já baleado. Essa lesão óssea no joelho é lesão de cara que não tem mais cartilagem no joelho. Então é uma pena. E é uma pena pro torcedor do 76ers, porque virou um circo de novo na temporada da equipe. E parece que é um tema recorrente nessa era Joel Embiid. Então é isso, pessoal. O podcast Caras dos Esportes de NBA volta na terça-feira de manhã, madrugada de segunda para terça-feira. Espero que tenham gostado. Considere se tornar apoiador. É muito importante para manter o podcast Caras dos Esportes no ar. Um grande abraço a todos. Tchau.